Olá, eu sou Amanda Figueira e esse é o podcast Sagrada Ciranda. No dia de hoje eu venho aqui receber Dani Cornélio, enfermeira obstétrica, especialista em amamentação, e a gente vai conversar nessa roda sobre esses temas que atravessam a amamentação, dúvidas, medos, receios, tudo que a gente vive entre dores e delícias desse processo de amamentação. E a Dani tem muita coisa para trazer para a gente. Dani, seja muito, muito bem-vinda, meu amor. A palavra é sua. Eu estou ansiosa para te ouvir, ansiosa para ouvir novamente você e trazendo essa tua sabedoria, essa tua sensibilidade, esse teu olhar incrível. Seja muito bem-vinda na nossa Ciranda.
Oi, Amanda, muito obrigada. Me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouco com você desse pedaço, como você falou, das delícias, das dores, às vezes das dores e delícias, não necessariamente nessa ordem, enfim, mas que esse processo desse período puerperal vem com a amamentação e é um tema muito vasto. Às vezes a gente pouco conversa sobre ele, achando que pode ser instintivo. Nasceu um bebê, a mãe vai pegar esse bebê e esse bebê vai plugar no peito, sugando, e a gente vê algumas propagandas das mulheres sorrindo. Um bebê no peito, feliz, e pode não ser assim a realidade, né? Pensar que essa história, ela se inicia ali desde a gestação. Como foi concebido esse bebê? Essa gestação foi planejada? Como foi o pré-natal? Teve um tempo de preparação para conversar sobre a lactação, de perceber como pode ser a pega do bebê, a posição que a mãe deve estar. Então, assim, são vários assuntos, né, que a gente pode desenrolar aí esse novelo de lã. E você percebe, Amanda, que a amamentação, a gente fala muito depois que o bebê nasce, mas a gente pode falar desde a época do período gestacional.
Sim. E é curioso, né? Nesse mês de maio, eu senti muita vontade de trazer o tema maternidade. E a amamentação é um tema que eu acho que é muito importante de trazer. Eu acho que por um viés, Dani, que vai para além do ato e da decisão da mulher amamentar, porque eu acho que para tudo nesse mundo, né, e a gente enquanto mulher vai percebendo o quanto a gente às vezes acaba tendo um viés opressor, né? Eu sinto que a amamentação ela é uma decisão pessoal e intransferível da mulher, ela não cabe julgamento, né? A mulher precisa ser respeitada em relação a essa decisão, nem pitaco, porque senão a gente entra nesse processo de opressão. Mas quando uma mulher decide que vai amamentar, eu sinto que a partir desse momento, esse processo ele é maior do que essa dia de mãe e bebê, né? Acho que quando a mulher ela ainda não sabe, ela tem, né? Existem mulheres que vão decidir por não amamentar e não cabe nenhum julgamento. A gente sabe que não é um processo dessa mulher com esse bebê, é dessa Didi. Mas na medida em que essa mulher ela aceita, ela decide entrar nesse processo de amamentação, eu vejo que é um processo coletivo, né? Que deve acontecer. E sim, acho que desde a gestação, falar, problematizar, trazer informação, desmistificar e também desromantizar, né, Dani? Que é isso que você trouxe. As propagandas, eu acho que melhorou muito de uns anos para cá, mas as propagandas muitas vezes têm uma postura equivocada, né? De que é exatamente isso que você falou, né? É um processo natural, lindo, que a mulher vai, né, o bebê vai nascer e esse bebê vai plugar e vai ser muito bonito. E o quanto essa falta de informação atrapalha o processo, né? Porque na medida em que uma mulher que não falou sobre isso, que não teve informação sobre isso, né, que não foi empoderada sobre esse lugar, né, das dores, né, do desafio, da dor, da dificuldade, o quanto essa mulher se sente inadequada e sente que está fazendo alguma coisa errada, quando na real isso faz parte do processo, né? Então, sim, Dani, acredito muito que esse processo é um processo que precisa acontecer desde a gestação. E aí eu vou te perguntar, Dani, assim, porque eu também tenho um outro aspecto que me preocupa às vezes, que são os vários cursos de amamentação, né, um monte de coisa que o mercado está aí colocando, e a gente sabe que tem um filão de mercado que trata isso com uma postura mercadológica mesmo, né, que não necessariamente está ali focado na necessidade daquela mãe, daquele bebê. Então, o quanto você, enquanto especialista, acha importante e necessário, a partir do momento de gestação, introduzir a amamentação e o que de fato essa mulher deve consumir, vamos dizer assim, né? De informação, de serviço. Queria te ouvir um pouquinho, Dani.
Olha, Amanda, ouvindo você, me passaram várias questões aqui na cabeça. Primeiro, falando sobre a questão da opção. A gente fala muito do mame, mas fala pouco do desmame. E isso é uma função também da especialista em amamentação, é acompanhar essa mulher na escolha dela, desde que seja informada. E essa escolha perpassa por muitos julgamentos, seja dela mesma, seja da culpabilização da sociedade em cima dessa mulher, da família, de quem convive com ela. Então, acho que a primeira situação é ela ter a informação. E aí entra nessa outra questão mercadológica também, dos inúmeros cursos. Eu vejo que hoje em dia, uma das preparações, uma das ferramentas de preparação para a amamentação, realmente é você fazer uma pesquisa, e Google, né? A gente consegue ter acesso a várias. Profissionais, a várias instituições, desde as privadas até o nosso SUS. Pensa que a gente tem uma rede de banco de leite que é reconhecida mundialmente. O país, nosso país, o Brasil, ele é um dos maiores, com relação ao mundo todo, do número de amamentação, do número de dias. E mesmo assim, a gente não chega a 60 dias. Olha para você ver.
Nossa.
Pois é. Então, a melhor informação é essa, a melhor ferramenta é conhecer como é o processo. Ele se inicia na gestação. Então, quando você, a mulher começa a entender que desde as 16 semanas, a estrutura glandular da mama está sendo preparada para a chegada daquele bebê, que pode ser a partir da 37ª semana de gestação até a 42ª semana de gestação, esse tecido glandular, ele vai sendo preparado, esse corpo vai sofrendo modificações. E aí ela começa a perceber essas modificações através do aumento da estrutura da mama, da modificação da cor da areola. O mamilo vai ficando mais protruso, a areola cresce de tamanho. Fora o que está lá dentro do tecido glandular, que vai se proliferando. E aí a gente tem um bebê que está crescendo dentro desse útero. Esse bebê vai tendo todo um formato orofacial, movimento ali da língua. E quando esse bebê acontece esse trabalho de parto, que aí também é outra questão, ela vai. Como vai ser o parto? Ela vai ser encaminhada para uma cesárea eletiva porque ela quer, ou ela vai fazer uma cesárea eletiva porque o profissional que acompanha marcou o dia do nascimento do bebê, ou ela vai aguardar esse bebê dar sinais e esperar um parto natural, um parto normal, ou uma cesárea intraparto, né? Aí já começam também os outros julgamentos. Mas é importante entender que passar pelo trabalho de parto é um processo importante também para o período lactacional, para essa pojadura que vai acontecer. E quando acontece a chegada do leite, acontecem inúmeras transformações novamente. Aquela mama fica enorme, fica quente, vem o calafrio, a mama fica mais túrgida, o bebê pode ter um pouco mais de dificuldade da pega, da sucção. E aí é nessa hora que alguém bate no ombro dela e fala assim: é assim mesmo, vai passar. E a gente sabe que não é assim mesmo, sabe? É nessa hora que a gente está fragilizada, porque tem uma flutuação hormonal muito grande. Tem um ser no seu braço que você fala: será que eu vou dar conta? Então, nesse momento, se você passou por um pré-natal onde você trabalhou também a amamentação, você pelo menos tem uma luz ali do teu lado que te faz lembrar: olha, eu lembro que eu fiz aquela aula ou assisti a palestra no SUS, ou conversei com a minha amiga que amamentou duas crianças e me explicou como ela fez, ou recorreu a uma profissional da lactação. Então, percebe que tem vários caminhos que essa mulher já pode estar embasada desde a época da gestação, para quando chega o leite, ela ter a quem recorrer ou ter a lembrança do que ela trabalhou no pré-natal. É pensar que, assim como o parto é do bebê e da mulher, a amamentação, foi uma coisa que você bem falou também, é da rede. É a amamentação daquele bebê, que a gente tem que saber como é a estrutura da boca, como é a língua desse, como está a estrutura física e emocional dessa mulher. E quem é a rede de apoio? A rede de apoio está consciente que essa mulher, para produzir um leite, ela tem que estar bem alimentada, bem hidratada, ela tem que estar descansada, sem preocupações, além de alimentar o bebê, além de produzir leite. Então, percebe que várias coisas englobam a amamentação. A gente fala, né? Para criar um bebê, a gente deveria mesmo viver numa comunidade, numa aldeia, onde
Sim.
as mulheres cuidam das suas. Da cria, né? Cuidam daquela mulher que deu à luz. E pensar que hoje a gente tem uma palavra que um pouco meio em desuso, mas a palavra do resguardo é esse pedaço. Ela tem que se resguardar, para ela ter energia para cuidar daquela criança. Ela tem que ter alguém que cuide dela, que leve ali uma comida quentinha, um bolo fofinho, um suco, uma água de coco, alguém que lave a louça daquela mulher para que ela não tenha preocupação. E aí, nos primeiros dias, como eu falei, que acontece toda essa regulação ali da chegada do leite, tem um tempo para tudo se adequar. Então, as primeiras 2 semanas, até o 20º dia, é o tempo mais ou menos que aquela dupla vai se reconhecendo. E aí é quando você tá começando a ver a luz no final do túnel. Sabe a sensação? Uma vez uma mulher falou assim para mim: Dani, me parece que eu tô assim na piscina, e aí eu tô bem no fundo, e aí eu começo a nadar, dar abraçada, abraçada, aí quando eu tenho um dia que eu acho que eu tô chegando na borda e vou segurar na borda e de repente eu afundo de novo. Eu achei essa comparação fantástica, porque realmente você tem dia que tá muito bem, e aí você tem dia que tá ali, chega na borda e afunda de novo. Mas quando você tem uma rede que tá te apoiando, quando você tem um bebê que você olha e fala: tá valendo, me apaixonei pelo bebê. Então você tem essa coisa do se apaixonar pelo bebê, e aí aquilo vai ficando só mais uma mamada. Então, mini metas. Acho que a amamentação deveria ser de mini metas. Tá, tudo bem. A próxima mamada, eu vou tentar. E aí você vai, tenta, consegue. Aí você fala, mais uma mamada, tudo bem. E quando você vê, você amamentou em 24 horas, depois você amamentou mais 48, depois uma semana. E aí tá chegando ali um mês, 2 meses. E assim segue.
Sim. E é muito curioso te ouvir aqui também, né? Que aí eu vou pro eu me misturo aqui, né? Enquanto terapeuta e enquanto mãe, né? Que amamentei três, enfim, ainda tô no meu processo, ainda não desmamei a mamá, que é a minha caçula, e me vejo, você foi falando, eu fui me olhando aqui, relembrando tanta coisa. E o que ficou muito forte para mim do processo de amamentação, na medida em que, obviamente, né, quando eu falo isso, né, quando eu decidi que eu ia seguir com o meu plano de amamentar. Então, a partir daquele momento em que eu decido, esse processo deixa de ser um processo só meu e dos meus bebês e passa a ser um processo daquela comunidade, né? Essa rede de apoio, logística, emocional, e da sociedade como um todo também, né, Dani? Porque se a gente para pensar, se existem lugares que ainda tem aquela que mulher amamentar, né, que não dão essa os olhares, os julgamentos, enfim, mas dessa comunidade ali. E quando você fala desse ditado, né, para a gente criar um bebê, a gente precisa, né, de uma rede, né, de uma tribo inteira. Eu adoro esse ditado africano. A gente hoje entra num contrassenso muito grande, porque a maternidade ela é vivida muito solitária, né? A gente está cada vez mais vivendo dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, ali, né, nessa solidão, e é muito difícil de compartilhar. Então, aquela pequena comunidade que tem ali, às vezes, da mãe, da sogra, do marido ou da parceira, seja lá, né, fica muito cada vez mais restrita. Mas é essa comunidade, ela é muito importante, né? Então,
Muito.
no meu processo, eu percebia muito o quanto isso fazia muita diferença. Quando eu consegui entender, e eu fui muito bem orientada, né, pela equipe que me assistiu desde o início, o como era importante eu não me preocupar aqui em casa, eu que faço a lista de compras, eu que monto cardápio, mas naquele momento não era possível, alguém teria que pegar e fazer aquilo. E o quanto isso faz parte do processo de amamentação, né? O quanto ter um almocinho prontinho, quentinho. Quantas vezes eu recebi comida na boca? Quantas vezes alguém veio me dar uma água, né? E porque naquele momento não era possível, né? Então, falar desse processo como um processo coletivo, o que que você pode dizer para quem está ouvindo a gente? Que eu acho que esse episódio aqui, ele é muito importante para quem é para mulher, né? Mas para a rede que está ali em volta, né? Que essa mulher possa entregar esse episódio para apoiar. Como que você, Dani, enquanto profissional, que dicas você dá, né? Pensando nesse lugar, e uma coisa também que me chama a atenção, assim, é que a amamentação, embora seja um processo fisiológico, ele não é só um processo fisiológico, né? Ele é também um processo, como você falou, emocional. E como que a gente ajuda essa mulher que está passando por esse processo a ter uma amamentação bem-sucedida, pensando que a amamentação é um processo coletivo, Dani. Na prática, como que a gente pode ajudar essa pequena comunidade, essas pessoas que estão em volta dessa mulher, a apoiar essa mulher nesse processo?
Amanda, eu adorei essa pergunta porque me remeteu a uma situação muito comum de uns anos para cá. Pensa que alguns anos atrás, por exemplo, eu lembro disso com a chegada dos meus irmãos. Então, alguns anos atrás, as mulheres da família, elas iam para casa daquela mulher que teve o bebê, levavam canjica, bolo. Uma falava: eu que vou dar o banho da criança. Tinha um pouco dessa cultura de fazer a comida, era canja de galinha, era a galinha caipira, era esse cuidado mesmo de alimentar e nutrir aquela mulher que estava no resguardo. E de uns anos para cá, eu reparei que o comércio virou de um jeito que as mulheres começavam a preparar os presentes para quem iria fazer a visita na maternidade. E aí vieram os bem-nascidos, vieram as lembrancinhas. E aí aquela mulher tinha a preocupação de servir alguma coisa para quem fosse visitá-la.
Nossa, é verdade.
Percebe a inversão do papel?
Sim.
E eu estou voltando a ver um pequeno movimento, mas eu fico muito feliz de ver. Eu acompanho partos também, e quando eu chego, às vezes, numa casa que está ali no terceiro, quarto dia de pós-parto, que é um momento bem crítico ali de uma virada de chave, da pojadura, como eu já falei. De repente eu me deparo assim com uma cesta de café da manhã, uma cesta de alimentos, assim, coisas deliciosas. E aí elas falam assim para mim, não foi uma, duas ou três vezes, algumas vezes eu me deparei com essa cesta. E aí elas falam, né, as mulheres falaram, ah, eu recebi da minha amiga, ah, eu recebi do meu trabalho. Então,
Sim.
olha que presente maravilhoso, ao invés de mandar flores,
Sim.
mandar uma cesta de comidas gostosas para alimentar aquela mulher. Ela vai acordar, vai amamentar o bebê, ela bota a mão dela ali naquela cesta e ela tira ali um quitute, um iogurte, uma água de coco, um bolo, um pãozinho, enfim, uma fruta. Então, acho que já começa daí. Então, fala para a sua rede de apoio, olha, acho que uma maneira boa é você me mandar uma comida. Outra coisa que eu vi também, eu tenho visto um movimento, ao invés de chá de fralda, o chá do puerpério. As amigas se reúnem e vão fazer quentinhas na casa da mulher e aí abastecem o freezer daquela mulher de quentinha, porque
Maravilha.
aquela mulher não vai ter preocupação de, mesmo que seja só pedir pelo aplicativo a comida. Ela não precisa sentar e escolher o que ela vai comer, o que a família vai comer. Ela tem ali no freezer dela um presente que as amigas mandaram.
Ela não precisa
Ou.
pensar, né, Dani? Ela não,
Exato.
nesse momento onde a gente está tão confuso, né? Pensar pode ser muito desgastante, né? É lindo demais esse processo, que, né, que eu acho que em algum grau você está conseguindo ver que talvez tenha uma virada de chave, né? Porque ficou né, de um tempo para cá esse lugar, quando você fala isso, né, da inversão dos papéis, né? Da mulher que tinha que correr para organizar a casa e preparar uma mesa de lanche, quando essa mulher precisa ser nutrida, né? Então, que bonito ver esse processo acontecer, né, Dani? Que bonito.
Sim, é muito bonito. Eu queria que isso se expandisse de uma maneira que a gente não precisasse falar sobre isso. E dentro desses presentes que a rede de apoio pode dar, eu já recebi algumas ligações ou algumas mensagens assim. Dani, eu sei que você trabalha com amamentação. Eu tenho uma amiga que está grávida. Eu quero dar de presente para ela uma consultoria de lactação quando o bebê
Ah.
nascesse. Então, eu já me deram de presente para algumas mulheres. Então, eu também acho que uma outra maneira, né? Pensa, se cada puérpera ganhasse, por exemplo, um vale massagem,
Nossa.
sabe?
Ah.
Ela ia estar relaxada, ela relaxada vai liberar mais ocitocina. Liberando mais ocitocina, ela vai estar mais feliz e vai ejetar mais leite. Então, são inúmeras maneiras que a rede de apoio pode se fazer presente,
Sim.
estando fisicamente, se isso for possível. Como eu disse, organizando, às vezes a mulher não tem como fazer uma lista de compra. Uma coisa que hoje em dia, né, a tecnologia nos traz, esses aplicativos que de entrega, às vezes você fala, você, a mulher senta, chora e fala, eu não consigo pedir um papel higiênico para ser entregue na minha casa. Então, e acho que também a gente vive num mundo que a gente está muito, às vezes, sozinha e numa autonomia incrível, que de certa maneira é brilhante, mas por um outro lado, é difícil você se abrir para ajuda e pedir a ajuda.
Sim.
Então, se colocar num papel de, neste momento, eu gostaria de receber um afago, uma ajuda, um cuidado. Então, se permita ser cuidada.
É a mulher se autorizar, né, Dani? A gente fica nesse lugar da síndrome da Mulher Maravilha. Eu acho
Sim.
que isso também está mudando. A gente está aqui falando sobre isso. Acho que isso é, de alguma forma, é um processo onde as pessoas durante muito tempo não falavam disso, mas da gente poder se autorizar a pedir ajuda, da gente se autorizar acessar a nossa vulnerabilidade, porque o puerpério traz isso para a gente. Né, de uma forma avassaladora,
Avassaladora, foi
né?
é interessante isso, porque é como se fosse a morte de um período da sua vida para o renascimento de outro. Porque nesse pedaço você fala, ué, quem sou eu? Eu não
Sim.
sou mais aquela mulher que não era grávida, aí eu não sou mais a grávida. O que eu sou? Aí você se olha para o espelho e você pode não se reconhecer naquele corpo que tá ali inchado, naquelas mãos, naqueles pés, naqueles peitos. E aí
Sim.
a gente pinga o leite do peito, pinga o sangue da vagina, e de repente você pinga dos olhos, porque você chora,
Sim.
tem uma flutuação hormonal e você não se reconhece naquele pedaço. Você fica fragilizada. É um momento de vulnerabilidade. E isso também, preparar a rede de apoio para que isso, né, caso isso aconteça, e a chance é muito grande de acontecer, tá ali do lado, afagar, abraçar, levar um suco gelado e ficar ao lado, sem julgar.
Sim, porque é difícil, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções e quem está em volta da gente também. É o famoso não chora não, não fica sem não, vai passar.
Vai
É
passar.
quase um desespero, né? Assim, tudo bem, a gente sabe que vai passar, mas naquele momento aquilo ali toma aquela mulher por inteiro. E o que ela quer é ser acolhida, né? O que ela quer é poder se sentir naquele momento também de alguma forma nutrida, né? Então é a gente poder nutrir emocionalmente alguém que tá ali para nutrir mesmo, né? O bebê. E quando você falou desse presente, né, da consultoria, eu acho que faz todo sentido. A gente está bem amparado, né? Com uma equipe profissional é muito importante. Eu tive esse apoio, né, em todos, né, com os meus 3 filhos, inclusive no primeiro, no meu primeiro filho, eu tive, eu depois contratei uma consultora de amamentação que ia na minha casa, mas eu não sei como é que tá no Rio ainda, mas tinha um serviço do SUS, lá do Fernandes Figueira, né, que era uma coisa maravilhosa, assim. E eu acho que para quem está ouvindo a gente, talvez não saiba aonde pode buscar, né? Porque a consultoria de amamentação é algo que. Porque você, por exemplo, me apoiou, né, Dani? Você não vai só lá fazer um trabalho de suporte fisiológico, né, ali para aquele. Você muitas vezes ia lá conversar, olhar no meu olho, né? Então, como é que você fala desse trabalho e onde as pessoas podem buscar isso, né? Isso ainda existe no SUS? Como é que funciona? Me fala um pouquinho, Dani.
Sim, existe, funciona e é uma rede linda. As pessoas podem ter acesso através do Google. Se você colocar banco de leite humano, chega à rede, né, do IFF. Então, tem alguns hospitais, maternidades que têm o banco de leite, onde tem o suporte de uma equipe multidisciplinar com obstetra, pediatra, enfermeira, técnicos de enfermagem. Então, a gente tem o Fernandes Figueiras aqui no Rio, a gente tem o Pedro Ernesto, Hospital Pedro Ernesto, em Niterói tem o Antônio Pedro. Então, são referências onde tem profissionais atualizados, que são parte de um hospital que é o Hospital Amigo da Criança. Então, eles têm que seguir alguns passos para ter esse título. E são pessoas onde tem atualizações frequentemente.
Tá bom. E quem tá fora do Rio é só buscar banco de leite humano.
Exatamente.
Então, quem busca tem esse processo dessa orientação para quem não pode pagar uma consultora particular, nesses lugares as pessoas vão ter esse apoio.
Sim,
Ai, que
sim.
incrível, que legal, Dani. Muito bom mesmo. E me diz uma coisa, a gente falou aqui desse trabalho coletivo, né? Então, da gente poder, ao invés de pensar em visitar e comer um lanche na casa da Pérpera, da gente poder mandar um lanche para casa da Pérpera, da gente poder, de alguma forma, fazer com que essa pequena comunidade que está ali em volta possa compreender que essa mulher vai oscilar emocionalmente, que ela precisa estar. Precisa ser estruturada também, né? Estar estruturada ali, e para isso é o apoio necessário ali, enfim, dessa parte mais do coletivo. Agora, indo para a mulher, tem alguma dica enquanto consultora de amamentação? Porque a gente escuta muita coisa, né? É muita informação, né, Dani? Hoje a internet ela tem um valor enorme. Né, imensurável o quanto a gente hoje consegue ter informação, mas eu acho também que muitas vezes a gente fica confusa, né, pelo tanto de informação que a gente acessa. Então, assim, você como especialista, o que que você diria de dicas para essa mulher que quer seguir amamentando, quer ter uma amamentação bem-sucedida? Dicas práticas, assim, né? Tem uma confusão, às vezes, né? Eu atendo muitas mulheres. E percebo, às vezes, essa coisa do, nossa, a mulher não acredita, né? Porque a gente vem de um processo onde é uma geração que foi entrando, né, de leite artificial. Eu
Sim.
sou a filha, né, dessa geração. A minha mãe, ali naquele momento, em algum momento, ela foi desacreditada, né? Ah, não, é melhor você dar um outro leite, que esse leite vai ser mais forte, tal. E depois a gente vai entendendo que isso atrapalha o processo, enfim. Então, eu percebo atendendo as mulheres que elas de alguma forma reproduzem isso. Ah, mas a minha mãe não conseguiu me amamentar, eu também não vou conseguir. Eu tenho pouco leite. Aí entra com uma mamadeira, um leite artificial, com a melhor da intenção, que, né, óbvio, eu quero nutrir meu filho, eu quero que meu filho não sofra, e isso de alguma forma pode degringolar ali o processo. O que que você traz ali de dica básica, né? Obviamente que é importante que cada mulher seja assessorada por uma equipe, mas de dica básica para essa mulher entender, porque eu sempre tive muito leite, mas em alguns momentos eu ia amamentar e a criança berrava, 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 e eu não entendia muito bem por quê, enfim. E não era porque não era o leite, mas a mulher que talvez não saiba, né, que tem leite, ela entra nessa confusão. Muitas falam disso, né? E aquela velha história, né, de dar chupeta, não dar chupeta. Enfim, sem entrar no mérito do julgamento, porque a gente definitivamente não está aqui para isso, mas em termos para apoiar essa mulher a ter uma amamentação bem-sucedida, Dani, o que que você traz de dica prática, assim?
É, Amanda, como eu falei, eu confio muito no embasamento, né, da ferramenta ali do pré-natal, aonde se trabalha a amamentação. Então, acho que a primeira ferramenta é você ter ali uma pessoa que te instrua, que te fale, olha, desde a 16ª semana teu corpo está preparado. Então, esse caminho do pré-natal na amamentação é muito válido para fortalecer a mulher. Claro, é importante ver se esse pré-natal é de risco habitual, se essa mulher tem uma condição de saúde onde não tem a necessidade de medicação. Algumas doenças afetam a amamentação, algumas cirurgias, né, na mama afetam a amamentação. Então, se é uma mulher que tem uma situação especial, também é importante entender e apoiar no período da lactação. Então, essa ferramenta do conhecimento, da leitura, é muito válido. Conversar com mulheres que amamentaram, mas conversar abertamente também acho que é muito rico essa troca, muito rica a troca da vivência, da experiência. E, claro, leitura. Acho que a leitura, a gente fala muito do parto, né? Eu vejo que muito se fala sobre o parto, pensando que a amamentação é instintiva e que tudo vai correr às mil maravilhas, e pode não ser. E na iminência de qualquer situação onde tenha dor, um peito sangrando, um peito vermelho, é procurar ajuda profissional para que não aconteça algo como uma mastite, um abscesso na mama, que podem afetar muito a amamentação.
Não naturalizar essa dor, né? E aí é assim mesmo, né?
Exato.
Porque esse é assim mesmo, a gente vai naturalizando e aí a mulher precisa viver aquilo, passar por aquilo, e não é. E curioso você falar isso, né? De pode dar alguma coisa, enfim, mas conversa com as mulheres, né, que já tiveram sua experiência. E mesmo assim, né, Dani, não existe garantia de nada, né?
Não.
Eu tenho uma. Eu vivi uma experiência muito forte, né? Eu tive o meu primeiro filho, o Antônio, amamentei. Foi um processo que é exatamente isso que você falou, né? Ali, os primeiros 20 dias, o primeiro mês, com alguns eventos ali, enfim. E aí fui no Instituto Fernandes Figueira. Depois eu contratei, né, uma consultora que foi na minha casa e pôde me ajudar muito. Então, essas dores, elas passaram de uma maneira que foi mais aquele processo, né, de adaptação, meu e do bebê, não foi nada traumático. E segui, amamentei o Antônio até 2 anos. Eu amamentei ele até enquanto eu estava grávida do meu segundo filho, do Francisco. E o Francisco nasceu e eu falei, gente, óbvio, vou tirar de letra. Já sei como é que é, né? E quando fui amamentar o Francisco nasceu com 4,2 kg. Ele era um bebê que mamava enlouquecidamente. E no quinto dia, o meu peito já estava, né, todo lanhado. Assim, foi um processo muito difícil. Eu tive mastite, eu tive abscesso, eu tive tudo. E com apoio, né? Assim, mas foi uma situação muito difícil. Eu lembro que eu tentei seguir todos os trâmites ali, voltando, pensando num apoio mais natural. E eu lembro que no final das contas, assim, eu tive que entrar com medicamento, tive que entrar, né, com tudo que está disponível no mercado para que eu pudesse viver aquilo de uma forma mais branda, né? Então, assim, não tem nenhuma garantia, né, Dani? E foi muito importante ter o apoio da equipe que estava me atendendo. Porque eu lembro que foi exatamente isso. Chegou um momento onde elas falaram para mim: Amanda, você já tentou tudo que a gente podia tentar de natural, a gente já fez todo o movimento, agora a gente vai precisar, né, entrar com uma intervenção maior. Enfim, naquela época do Francisco, o laser terapia ainda não era uma coisa tão propagada e difundida, era muito novo, né? Quando eu tive a Maia, eu já tive aquela sessão maravilhosa que você foi lá e que é um negócio muito incrível, muito maravilhoso. Então foi acho que foi um evento mais traumático mesmo. A gente estava ali tentando o que era possível, mas trazendo um pouco desse, iluminando essa situação de que não tem garantia, né, Dani? E que depois de um mês, foi lindo, sim. Depois de um mês, foi maravilhoso. Eu acho que tem um processo mesmo de adaptação que a gente pode acreditar assim, gente, meu filho vai nascer, eu vou amamentar, vou olhar para ele, vai ser lindo e vai ser fluido. Pode ser, mas na maioria das vezes não é. E poder aceitar isso, né? Falar, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de rede. E não tem nada de errado no sentido de que, poxa, isso vai, né? Eu vou passar por aquilo ali, eu vou passar com rede de apoio, né? Com pessoas que vão me apoiar nesse processo, mas que a gente possa entender que pode ter esse lugar, né? Da dor, do desafio, da dificuldade, E que se eu tenho, eu, se eu passo por isso amparada, né? E eu estive amparada, isso faz muita diferença, né, Dani?
Faz muita diferença. Então, ter profissionais, né? A indústria está gritando para a gente: olha, para que você sente dor se tem uma mamadeira que parece com o seio
Sim.
materno? Ou a gente tem que, inclusive, rever algumas falas, né? Porque a gente tem que pensar na pessoa lactante. Você
Sim.
percebe a mudança?
É.
É a
É uma
pessoa
pessoa, né?
lactante, né? Não necessariamente a mulher.
Sim.
Aqui a gente entra na outra questão do gênero. Então,
Sim.
a indústria está ali falando: olha, pessoa lactante, você pode dar uma mamadeira.
Sim.
Você tem o leite artificial que é tão bom quanto, opa,
É.
igual ao leite
Sim.
humano. Mas a gente tem que pensar também que, em alguns momentos, o leite artificial ele é necessário como um suporte, assim como o laser. É uma bengala, ele é maravilhoso, mas é uma bengala. Então percebe que é cuidado um para um.
Sim, é
É
cada caso, né, Dani?
ter um
Sempre.
pediatra que fala, que te fale ali num primeiro momento: olha, vamos observar. E claro que se o pediatra é amigo da amamentação, o pediatra vai estar te apoiando. Ele não vai já te deixar com uma prescrição de fórmula.
Sim, exatamente. Porque naquele momento que a gente está ali naquela dor, imerso naquela dor, eu acho que a mulher, né, que está ali naquele momento, no meu caso, né, quando eu tive isso na segunda, né, com o segundo filho, eu falei, gente, eu amamentei 2 anos meu primeiro filho, eu preciso amamentar o Francisco, eu quero isso, eu sei que é possível. Mas tudo que eu não queria naquele momento era essa prescrição do leite artificial, porque na verdade. Era uma. Eu vivi uma ambiguidade, porque eu queria e não queria, né? Óbvio que eu queria alguma coisa para resolver o meu problema, sem dor, né? E aí eu lembro que as pessoas que estavam em volta de mim, essa pequena comunidade, né? Minha família, as pessoas que estavam ali de perto vendo aquele sofrimento, muitas pessoas falavam isso: por que que você não dá logo leite artificial? E aquilo era tão dolorido para mim ouvir aquilo, porque eu falava: eu estou lutando tanto para que isso aqui funcione, né? Para que isso aqui dê certo. Então, ter tido ali uma pediatra, né, que era amiga da amamentação, ter tido uma consultora de amamentação, uma obstetra ali, uma enfermeira obstetra, isso fez muita diferença nesse processo, né? Porque como vocês estão acostumadas a viver isso, vocês conseguem legitimar a dor que eu estou vivendo, mas vocês conseguem dizer, vai passar e vai dar tudo certo, confia, né? Porque eu acho que é isso, se você está no meio da dor, e você recebe uma prescrição de leite artificial, aquilo ali pode ser uma saída para a gente a priori, né? Mas que vai custar um desejo muito grande, um processo que poderia ir de uma forma fluida, né, Dani? Então, acho que quando a gente escolhe uma equipe, desde lá do início da gestação, é importante também pensar nessa equipe, né, que vá dialogar com aquele. Com aquele pensamento, né? Se aquilo é muito importante para a gente, né? Eu quero seguir com esse processo, é importante que eu também esteja envolvida por uma equipe que vai me dar esse suporte, né, Dani?
Sim, acho que a escolha tem que ser informada, Amanda. A mulher também pode falar. Eu recebi uma ligação uma vez de uma mulher que era um caso bem difícil, bem desafiador, e ela sofrendo muito, me ligou falando, chorando. Ela falou: eu quero desmamar. A escolha não é minha. Eu
Sim.
ouvi aquilo e eu respirei e falei para ela: eu tô do seu lado para a escolha que você desejar. Aí
Isso.
ela respirou também do outro lado, eu percebi, ela chorou e falou: mas talvez não seja desmamar totalmente.
Sim.
E já tive mulher que falou, e aí seguimos, enfim, ela hoje amamenta o bebê, passou pelo turbilhão, E já tive mulher que falou: Dani, para mim não dá amamentar peito, no peito.
Já
Eu quero
deu.
ordenhar e dar mamadeira.
Sim,
É,
sim.
ok, então vamos. Ó, quais são os impactos? Como a gente pode fazer? E a escolha não é minha, sabe?
Sim, não é? Não é
A tua
mesmo, né?
função é estar do lado e informar.
Sim.
E do lado dela, na escolha informada. Agora, esse assunto, amamentação, você viu, né? Que dá. Tem que ter um outro capítulo.
Sim. Mas é, eu acho que o que mais fica aqui é esse lugar da gente poder acolher essa mulher, né, Dani? Eu acho que é o que fica, assim, né? Porque é isso. Mesmo que a gente, né, eu tive 3 filhos, a gente se vulnerabiliza e a gente vira ali de alguma forma tão pequeno quanto aquela criança naquele momento. E ter uma equipe, né, pessoas que estão em volta. Curioso que eu esse ano acompanhei uma paciente que teve bebê e ela já era uma paciente minha de alguns anos, então ela sabia que eu tive filhos e que eu amamentei. Ela sabia da minha, né, da minha história um pouco. E eu lembro que ela ficou muito com muita vergonha de vir falar comigo sobre desmamar esse bebê precocemente. E foi tão, no dia que ela conseguiu falar, foi tão bonito, foi tão importante de eu poder olhar no olho dela e falar, eu tô contigo, é exatamente isso, né? Você vai ter outras formas de se vincular ao seu bebê, de maternar o seu bebê, e não cabe a mim, de jeito nenhum, julgar. Então, acho que de tudo que a gente está falando aqui, né, Dani, olhar essa mulher, seja como profissional, né, seja a rede de apoio ali, né, os amigos, a família mais próxima, o parceiro, a parceira, olhar para essa mulher e poder dar esse acolhimento, né, poder trazer esse lugar do não julgamento, que ainda é tão difícil, né, e entender que esse processo precisa. Né? A gente precisa nutrir emocionalmente, né? Seja lá como for, essa mulher que está nutrindo esse bebê e que existem outras formas, né? Antes de terminar, Dani, eu queria também ficar aqui horas falando porque é um tema que me atravessa demais, eu acho incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você já tem um curso online que você faz para as mulheres, para as famílias? Como é que a gente prepara nesse processo, né, do puerpério, você falou, né, do puerpério não, né, desde a gestação, já poder trazer informação desde o início, mas eu queria saber assim, você, Dani, né, hoje onde a gente te encontra, quais são os serviços que você oferece, os cursos, né, falar um pouquinho rapidamente sobre o laser que eu acho também que é uma ferramenta incrível, que com parcimônia, né, bem avaliado, é um processo que ajuda muito. Queria que você falasse um pouquinho, né, da Dani, como é que a gente te encontra, o que que você tem de serviço, enfim, antes da gente poder fechar, que a gente quer saber de você.
Eu sou da equipe Parto Ecológico, então a gente teve uma demanda de curso, mas a gente brinca falando que é um curso anticurso, né? Porque dentro desse curso a gente traz muita reflexão sobre como é para que a pessoa desenvolva uma linha. Né, pelo menos ali um raciocínio de como vai ser o cuidado, como vai ser a chegada desse bebê, qual vai ser a influência da chegada desse bebê na vida do casal, e como vai crescer essa força para saber cuidar daquele bebê. Então, aquela mulher, aquele homem ou aquela companheira são as melhores pessoas no mundo para cuidar com muito amor, muito cuidado daquele bebê. Então, a equipe Parto Ecológico tem um curso. Hoje em dia, a gente tem esse curso via online, sempre às terças-feiras. As inscrições ficam através do site da Heloísa Lessa. Eu, Dani, acompanho mulheres no período gravídico puerperal. Então, eu acompanho fazendo o pré-natal, acompanho o momento do trabalho de parto e parto. E acompanho no puerpério, com um enfoque no caso, se ela quer amamentar, vamos seguir na amamentação. Faço as consultorias em lactação também, que vão desde dessa educação perinatal até o retorno ao trabalho e o desmame. Meu Instagram é Daniele Cornélio, então tem algumas informações lá. E é isso.
Ah, eu vou colocar, eu vou deixar tanto esse site, né, do curso, quanto o teu Instagram, vou deixar aqui pra gente, pra quem quer conhecer melhor. E quando você falou desse curso, anticurso, essa foi uma coisa que bateu aqui que eu acho que é importante da gente falar também. Porque tem muita coisa no mercado, né? E eu lembro que eu vivi isso e eu fui, né, amparada por uma equipe muito consciente, muito bacana. E eu lembro que eu, na época, né, 8 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho, mais de 8, ele vai fazer 8 agora, né? Eu quero fazer o curso, tem muito curso legal. E eu lembro que a minha obstetra falou comigo: Amanda, segura a onda, segura a tua ansiedade, né? A gente vai falar disso nas consultas, mas você não precisa sair fazendo um monte de curso, porque esse processo é um processo que você vai viver na prática. Então, às vezes, o curso, ao invés de ajudar, pode até atrapalhar, com uma expectativa alta de que vai ser assim, esses cursos mais mercadológicos, né? Então, eu queria que você trabalhasse, falasse aqui para mim, rapidamente, esse curso, anticurso, fala disso, porque a gente olha o mercado e tem muito curso mesmo, né? Muita coisa que a gente sabe que, na real, não necessariamente vai ajudar, porque é um processo, né? Como a gente falou, não é algo assim, né? Natural, é um processo que. De um para um, é um processo que vai acontecer com aquela mulher naquela situação, com aquele bebê, porque é um processo a gente não aproveita para o outro, né?
Sim.
Efetivamente.
É outro corpo, é outro ser humano.
Exatamente. Então, como é que, para quem está aqui ouvindo a gente, não sabe, vai olhar ali no Google, vai procurar, tudo bem, a gente vai botar aqui os dados todos, mas o que que seria isso, né? Um curso, anticurso, para a gente poder ter aí trazer uma informação de esclarecimento em relação a isso, porque isso fez muita diferença para mim quando eu estava grávida do meu primeiro filho, quando ela falou: segura sua onda, não faz nenhum curso agora, enfim, vocês ainda não tinham esse curso, anticurso. E foi muito importante aquela, né? E a gente ia conversando, tinha muita reflexão durante toda a gestação, mas só esse esclarecimento, Dani.
Então, Amanda, realmente é um curso onde a gente traz informações baseadas nas evidências científicas. Foram vários, foi a gente debruçou em cima de vários estudos, vários artigos, e fora a experiência, né? Por exemplo, Heloísa Lesso, Ricardo Chaves, são pessoas assim que têm um know-how imenso. Então, eles são também a base desse curso, junto com a Fernanda Galvão e eu. Nesse curso a gente divide em alguns módulos, então são quatro módulos, e dentro desse módulo a gente tenta fundamentar, claro, os cuidados. Os casais querem, chegam querendo muito saber sobre como é trocar a fralda de um bebê, por exemplo. Mas a ideia não é você saber a técnica de trocar a fralda, é saber que você está lidando com um ser humano. Então, desenvolver a conversa, a fala, o canto, a reflexão que empoderar aquele casal, que para ele pegar e tomar propriedade do que ele vai saber fazer de melhor. Então, o curso é muito baseado em trazer reflexões para ele. Para essa nova família que está se formando.
Podemos dizer que são mais reflexões e menos receita de bolo e passo a passo, né,
Sim,
Dani? Porque
exatamente.
não trabalhamos com isso na prática, né,
Não
Dani?
trabalhamos com receita de bolo, exatamente. Como você falou, você tem uma experiência com três crianças e cada uma foi de um jeito.
Sim, é verdade.
E esse é o grande barato, acho que também da obstetrícia, sabia? Porque e desse mundo da amamentação, cada família que eu acompanho tem sua singularidade. Então, acho que essa é a grande mágica e o grande encantamento da minha profissão, assim, que eu sou feliz e muito plena em realizar, assim, esse acompanhamento das novas famílias.
Ah, é muito maravilhoso. E Dani, falando de laser, para quem não conhece o laser, eu brinco, eu falo, gente, depois que, né, eu falo, meu Deus do céu, foi muito bom aquela sessão de laser. Enfim, para as mulheres que você também trabalha com as sessões de laser, né, fala só um pouquinho de como que
Sim,
funciona, qual que é o
fala.
objetivo, enfim.
Lembrando assim, eu não gosto de fazer muita propaganda de laser.
Tá.
O laser é uma bengala.
Sim.
Ele é uma ferramenta de apoio. O mais importante, às vezes eu recebo ligação falando: ah, eu quero fazer um laser porque meu peito está machucado. A primeira coisa é: por que que está machucado?
Sim.
Então a gente tem que ir lá na fonte, e não é simples. Então eu chego, eu avalio o bebê, eu avalio a mãe, avalio a díade, faço os ajustes necessários, se forem cabíveis ali, e depois eu uso o laser, que nada mais é do que uma luz. É uma
Sim.
luz. Esse que a gente usa na mama é um laser de baixa intensidade. Ele é indolor, são poucos segundos, e para cada caso existe um raciocínio clínico em cima. Então, claro, existem alguns protocolos, mas é importante que o profissional avalie e faça um raciocínio clínico de qual luz ele vai usar. É o infravermelho? É o raio vermelho? E aquela energia, ela penetra na célula e faz uma estimulação. Então, faz a estimulação para a célula se regenerar com mais rapidez. Então, ele não é cicatrizante. Ele ajuda a célula a ter mais energia para cicatrizar.
Sim.
O raio infravermelho, ele ajuda repolarizando a célula, tirando o excesso de radical livre. E aí, isso ele pode ajudar na questão da inibição da dor. Mas não é só o raio infravermelho, é também o ajuste da pega da posição
Sim.
do bebê, percebe?
Sim, claro, claro.
E aí
E é
essa energia, ela fica no corpo, ela atua ali cerca de 72 horas, pode ser reutilizada a cada 24 horas, mas a intenção é que ele seja usado apenas uma vez.
Sim.
Não é para ser feito durante a gestação. Eu vejo algumas colegas também fa já falaram, vendendo pacote de laser durante o pré-natal para evitar fissura. O que causa fissura é a má pega e a má posição, ou uma língua presa.
É o tal do mercado, né? Do
Exato.
grosselão do mercado, né?
Exato. Então,
É.
laser é só se tiver lesão.
Sim.
Então, eu falei especificamente para o cuidado da amamentação, mas ele pode ser usado na ferida operatória da cesariana, ele pode ser usado no períneo, nos casos do inchaço, do pós-parto. Ele tem algumas
Sim.
funções.
Algumas funções. Mas muito curioso você falar disso em relação à alimentação, porque é bem isso, né? É uma visão mais integral mesmo, né?
Sim.
Você e eu tenho esse. Foi, eu achei. Né? Foi uma experiência muito bacana para mim, mas não era você chegar lá em casa e ir direto bota o laser no peito, né? Você chegava lá em casa, botava a Maia para mamar, observava, sentia e troca. Então é esse lugar de olhar o processo como um todo, né?
Sim.
Ai, Dani, olha, agradecer demais, agradecer o teu ofício, o teu servir, que é incrível, né? Um trabalho de muito embasamento científico, mas com muita humanidade, com muita sensibilidade, com muito amor. É muito bacana ter pessoas como você, né, apoiando esse processo, né? E agradecer a tua disponibilidade de estar aqui. A gente tentou algumas vezes, né? Dani está dentro de um carro fazendo a sessão, porque a gente quase que não faz hoje, que ela foi visitar agora uma puérpera, mas estamos aqui. Conseguimos, então obrigada pela tua disponibilidade, né, de estar aqui contribuindo para novas histórias, para, né, para novos desfechos, e que você tenha muito sucesso, meu amor, na tua vida como um todo, Gratidão mesmo por esse encontro, mais uma vez esse encontro, tá bom?
Eu que te agradeço. Um prazer, uma honra. Fiquei muito feliz com o convite e eu espero que tenham mais convites.
É um papo que é longo, né, Dani?
É,
Com
exato.
certeza teremos. Vamos falar depois de desmame. Vamos falar, vamos falar.
Um
Muito, muito,
beijo.
muito, muito obrigada. Um beijo grande. Tchau, tchau.
Tchau.